São 11 horas e 8 minutos. Obrigado por estar ligado à Rádio Alfa e mais precisamente ao Alfa 1013. Estou agora com o Sr. Miguel Costa. Bom dia.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui mais uma vez com vocês.
Miguel, os nossos ouvintes já o começam a conhecer bem. Você é o adido social do Consulado Geral de Portugal em Paris e, como todos os meses, vem responder às nossas perguntas relativas a um tema dado na nossa rúbrica Alô Consulado. Hoje será destacado o Consulado em Casa, esse serviço que possibilita aos utentes obter diversos documentos sem necessidade de se deslocarem ao consulado e que é uma forma muito cómoda porque permite receber os documentos pretendidos sem sair de casa. Mais detalhes sobre o Consulado em Casa é daqui a pouco, mas antes disso, Miguel, como habitualmente, vou-lhe pedir para que nos fale agora das atualidades do consulado, dos próximos eventos lá.
Muito bem, Didier. Muito obrigado por esta introdução, que é muito esclarecedora relativamente ao tema de hoje, e referir que pronto, este programa é realmente uma parceria que temos com a Rádio Alfa. Aliás, durante mais de 10 anos foi feito na Rádio Alfa este programa e que retomando agora depois deste período de pandemia e que acho que é realmente poderá ser importante para que esclarecemos também alguns pontos que nós podemos passar para os nossos compatriotas. Agora, referindo aqui à programação, nós para este mês de abril terei, porque acaba por ser um mês especial, acabamos mais por estar a referir um conjunto de eventos que se vão realizar na comunidade, que acho que é importante que nós o façamos. Não é desgurar aqueles que nós não vamos referir, mas acho que são aqueles que, pela sua dimensão, pela sua importância também para a comunidade, acho que devem ser, deveremos também dar alguma visibilidade. Portanto, nós vamos participar já amanhã na abertura da feira dos produtos.
A feira do artesanato
que é organizada em Nanterre pela ARCOP, a Associação Recreativa e Cultural dos Originários de Portugal, e que vai já na sua, salvo erro, 18ª edição.
Exatamente.
E é uma feira que procura também promover, por um lado, o melhor que se faz em Portugal em termos de enchidos e de artesanato e de fumeiro, mas também promover os produtores locais em Portugal e os próprios municípios que todos os anos associam a este evento. É um evento que já tem uma notoriedade muito grande aqui na comunidade e que aliás a Rádio Alfa também é parceira e faz eco também deste evento. Este é um dos eventos importantes no mês de abril, mas também haverá, que também é importante referir, no dia 12, é o lançamento também do filme Alma Viva, da Cristela Alves, que também a Rádio Alfa é parceira.
Sim, e já tivemos a honra de entrevistar e receber aqui na Rádio Alfa também.
Exatamente, e nós também somos parceiros nesta divulgação e neste evento. Também é de importância porque, por um lado, é um das longas metragens que foram selecionadas para a distribuição dos Oscars de 2023, e também é uma, como é que é de ser, uma... relata este filme, ele debruça-se sobre os laços das famílias, da imigração, do misticismo e também da cultura transmontana, que relata também a vida de uma rapariga que chama-se Salomé. E este filme da Cristel tem sido já feito uma série de eventos junto com em vários municípios aqui à volta de Paris e não só, para fazer estas avant-premières que antes do lançamento no dia 12. Por isso, aconselhamos também a todos os nossos ouvintes pronto, que se informem relativamente ao filme e que participem, muito provavelmente estará também numa sala perto da sua cidade ou na própria cidade.
Sim, e já agora a lista das antestreias do filme Alma Viva está disponível no site da Rádio Alfa.
Depois, queria também referir outro evento que acho que é importante referirmos também, que no 14 de abril, que vai ser a secção portuguesa do Liceu Internacional César Romão Olé, comemora os seus 50 anos. É uma secção importante e incontornável aqui da nossa região e em França. É provavelmente a secção internacional mais importante que temos aqui em França e acho que é de louvar também, de referir este aniversário que eles vão comemorar no dia 14. Depois, haverá um evento também incontornável e bastante importante que tem a ver com as comemorações da Batalha de Lalice, que serão no dia 15 e 16 de Abril também, e que muitas vezes a comunidade se organiza e está presente lá em Richburg para comemorar também a batalha onde o corpo penitenciário português de Primeira Guerra Mundial combateu, onde morreram muitos portugueses e onde está lá também o cemitério português. Aliás, ontem nós estivemos em Corneille, en Paris, na projeção do filme do Carlos Pereira, de Héritier de la Bataille de Lalice, no qual teve também presente o nosso senhor embaixador e o nosso consul-geral, claro, e o consul-geral adjunto, e várias personalidades daquela região para a projeção deste filme, que se enquadra desde já também nestas comemorações agora em abril da Batalha de Lalice. E por fim, referi também que abril comemora-se também o 25 de abril,
claro,
e da Revolução Portuguesa, onde haverá uma série de eventos aqui na comunidade promovidos pela própria comunidade também, pelo movimento associativo, que também é importante referir e que todos os anos também fazem, comemoram esta importante data para todos nós. Referi também que para o ano, 50º aniversário também do 25 de Abril, e que estão previstas também, não só em Portugal como no estrangeiro, quer seja por organização das instituições públicas, mas como também da comunidade, vários eventos para comemorar esse importante aniversário também. Diria, acho que é o que eu tenho para dizer relativamente
eventos. E são muitos eventos.
De abril.
Miguel, vamos continuar esta conversa daqui a um curto instante. Falaremos mais precisamente do Consulado em Casa. Fique ligado. Rádio Alva. São 11 horas 21 minutos. Continuo na companhia do Sr. Miguel Costa, adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris, para este Alô Consulado número 3, dedicado hoje ao Consulado em Casa. Diga-nos então, Miguel, um pouco mais sobre este serviço particular. Quais são os principais documentos que se pode obter sem se deslocar ao Consulado?
Se me permitir, eu ia só fazer aqui um apartezinho relativamente, como esqueci de referir anteriormente, e acho que é bastante importante, que tem a ver com a Santa Casa de Misericórdia, que ela organiza agora na altura da Páscoa, até 9 de Abril, também uma recolha de géneros alimentares e outros bens essenciais para ajudar também as pessoas mais necessitadas. Eles já fazem esta campanha também no mês de dezembro, mas como há um acréscimo também enorme relativamente ao número de solicitações que eles têm ao longo do ano, eles têm esta necessidade de recolher ao longo do ano mais produtos. Era importante também referir os locais onde eles poderão também entregar os bens que quiserem doar. É na Paroisse de Notre-Dame de Travail em Paris, ou então na Paroisse Portuguesa em Jonquille também, e na Comunidade Católica Portuguesa em Eubonne. Então, estes três locais onde poderão também, quem quiser contribuir, vários destes alimentos que muito, muito contribuirão para a sociedade e para ajudar muitas famílias. Dito isto, íamos então passar para o nosso tema de hoje relativamente ao Consulado em Casa. Como eu diria disso já no início deste programa, o Consulado em Casa é um serviço que o Consulado presta e disponibiliza já há vários anos, mas que começou a ter uma grande adesão por volta da altura do Covid também, e que hoje em dia é um serviço incontornável dos serviços consulares, não só aqui do Consulado em Paris, mas também de toda a rede consular aqui em França. Um serviço que possibilita a todos os utentes, dá uma lista de documentos em que todos os utentes poderão solicitar estes documentos sem ter que se deslocar aos postos consulares. Torna-se uma forma mais cómoda para adquirir os documentos e também, se não há necessidade, muitas vezes, para fazer deslocações que às vezes eram desnecessárias, porque as pessoas não traziam a documentação toda que era necessária para obter os documentos. Assim, as pessoas, através deste serviço, que está disponível no nosso consulado, no nosso site, a lista de toda a documentação, as pessoas poderão descarregar os formulários para cada documento que necessitam, que são disponíveis, claro, que há muitos documentos que não são possíveis ter na rubrica consulado em casa, porque requer a presença da pessoa em face aqui no consulado, em face ao funcionário.
Estou aqui em frente ao site e são cerca de 20 documentos.
Exatamente, são bastantes, mas, por exemplo, documentos de identificação, parte do notariado relativamente a procurações, certos registros civis, tudo que seja este género de atividade tem que ter obrigatoriamente, este género de documentos tem que ter obrigatoriamente ir e estar presencialmente. Todos os outros estão aqui no consulado em casa e para obtê-los é descarregar o formulário que estão disponíveis em cada documento e preenchê-lo e enviá-lo para a morada que lá está em cada formulário. Esta morada não estranha, mas a morada é onde nós temos o nosso back office, que é em Tours, onde o consulado é honorário de Tours, e é para lá que terão que enviar toda a documentação. Os colegas depois lá recebem, preparam o documento, verificam se está, primeiro, se está tudo, toda a documentação que indica no formulário está apresentada. Se não tiver, terão que solicitar, mas se tiver, eles fazem um documento e enviam. Em média, está a demorar por volta de 15 dias, uma semana e meia, 15 dias, para receberem o documento em casa. No entanto, relativamente aqui a alguns documentos, eu tenho algumas informações que acho que são importantes para as pessoas saberem e utilizarem e quando estão a fazer o pedido, terem atenção.
Sim, diga.
Nós iríamos, se calhar, começar por a fazer uma pequena... levarmos o documento um a um. Relativamente à atualização ou ao livreto de família, terem atenção que terão que enviar informação dos documentos, os documentos de identificação de cada pessoa, da família, do agregado familiar, e portugueses, claro. E relativamente às certidões de casamento ou registro de casamento, terão que ter atenção, claro, que uma pessoa que quem casem aqui em França, normalmente é-lhes solicitado pela própria Câmara Municipal Francesa, se algum deles é português, que seja-lhes dado alguma documentação do consulado. Para isso têm que fazer uma marcação e virem cá presencialmente abrir um processo de casamento, no qual depois é-lhes dado o certificado de coutume, que apresentam depois também na Câmara Municipal e poderão casar. Após o casamento, poderão, sem ter que se deslocar ao consulado, enviar a certidão de casamento para o consulado e pedir para que seja registado e passe a estar o registro de casamento também no ordenamento jurídico português e disponível também a certidão de casamento. E de notar que quando abrem o processo de casamento no consulado já vão pagar o processo. Relativamente às certidões de nascimento, ter só atenção também que é importante verificar bem o que é pedido pelas autoridades francesas. Se é um extrait d'acte de naissance ou se é uma copia integrada. Qual é a diferença? O extrait vem em plurilingue e que é apresentado, mas é, ao fim e ao cabo, um resumo, não é um resumo bem, não é bem este o termo, mas é onde tem as principais informações de constantes do assento de nascimento original da pessoa. Enquanto que a cópia integral é uma cópia que nós retiramos diretamente do sistema e vem toda em português. Quando lhe é solicitada uma cópia integral, essa cópia depois terá que ser, se o organismo que lhe pede quer, terá que ser traduzida pelo tradutor juramentado. E é por isso que é importante, porque para certas diligências a França pede a cópia integral, onde vem o nome dos avós, onde vem várias informações que os declarantes, onde é que vem toda a informação que é necessária relativamente ao registro de nascimento daquela pessoa. O extrait normalmente vem com as informações principais, porque é aquilo que normalmente as pessoas pedem e é aquilo que vem em bilingue e que é utilizado por toda a Europa. E não só por Portugal também, mas por todos os outros países. E para a maioria das solicitações das autoridades francesas é este que é passado. No entanto, refiro que verifiquem bem se pedem estreia da comunicação ou cópia integral. Relativamente aos restantes documentos, Há certidões de óbito, a mesma coisa, também podem ser pedidas através do consulado em casa, porque, ou então o registro de óbito também poderá ser feito através do consulado em casa. Para tal basta enviarem a certidão de óbito que é passada pelas autoridades francesas, de identificação, e enviar para o consulado em casa, em Turri, é feito é o procedimento normal do registro de óbito. Atenção que o pedido do registro de óbito é gratuito. Relativamente à certidão, depois quem pede depois a certidão, isso depois terá um custo, mas quando é feito o registro de óbito é depois enviado uma certidão para casa, não é? Depois há os vários certificados de residência, que pode ser para fins administrativos, para fins bancários, para a questão do imigrante produtivo, ou certificado de residência para o ingresso também do ensino superior em Portugal. Aqui é importante referir isto porque está a entrar agora, ou seja, está agora a sair a informação relativamente aos procedimentos que os portugueses, os filhos dos imigrantes que aqui residem, que podem usufruir do contingente especial dirigido para eles, para o acesso à universidade em Portugal.
Uhum. 7%?
Exatamente, são 7% das vagas que são disponibilizadas para filhos de imigrantes e que muitas vezes é aproveitado. Quer dizer, não é tão aproveitado quanto poderia ser pelos próprios nossos imigrantes e filhos de imigrantes. Porquê? Porque as vagas, há sempre muitas vagas que não são preenchidas. E isto é uma oportunidade também de fazer-se esta divulgação também relativamente a este projeto e este programa que pode ser bastante útil para os nossos jovens que residem aqui. Isto também será uma informação que nós depois vamos passar e vamos enviar também para a rádio e para todos os outros meios de comunicação aqui da diáspora e para as associações, de modo a também fazer-se a maior divulgação possível deste contingente de 7%.
Sim, a Associação Cap Mais Gelon trata muito bem dessa divulgação.
Sim, a Cap Mais Gelon também tem feito um trabalho importante relativamente na divulgação. E que, pronto, com a ajuda de todos, acho que essa informação poderá passar e será bastante interessante, porque tem facilidades e tem acesso a certos cursos que em Portugal teriam muita dificuldade maior dificuldade, porque as médias para acederem a esse curso são bastante elevadas. Relativamente também informar que há dois certificados que também são importantes aqui, que são sempre muito solicitados também. Primeiro tem a ver com o certificado da concordância de nomes. Isto é um problema que acontece muito com a comunidade portuguesa, porque na altura quando se naturalizaram franceses ou quando fizeram registros em vários organismos franceses, foi-lhes registado um nome muitas vezes que não corresponde ao nome que as pessoas têm em Portugal. Por exemplo, há pessoas ficaram só com um nome ou só com um apelido da família quando têm 3 ou 4 em Portugal, ou que chama-se, sei, Virginia em Portugal, chama-se Virginia aqui em França. Há aqui várias questões que ao longo da vida as pessoas não vão tendo grandes problemas com isto, com tratando as coisas em Portugal, como portugueses, em França, como franceses, mas muitas vezes quando chegam, por exemplo, à idade da reforma e têm que ter contabilização de tempo de serviço em Portugal e aqui, porque passaram 1 ou 2 a trabalhar em Portugal, ou 5 ou 10, e também se deram aqui alguns, depois as caixas muitas vezes têm aquela informação de que, quer dizer, a pessoa em Portugal tem que provar que é a mesma aqui em França, não é? Uhum. E depois há esse certificado que nós passamos para estas pessoas que têm nomes diferentes em Portugal e em França. Isto é um exemplo, dissemos exemplos relativamente a este tema. Depois há o certificado para entrega da Maria para dar o nome do pai e da mãe aos bebés. Isto é um certificado que é pedido sempre. Ou seja, isto é um daqueles certificados que, pela urgência também do tema e deste certificado, muitas vezes nós se a pessoa se desloca com bastante urgência aqui ao consulado, nós passamos este certificado. Isto não quer dizer que estou a incentivar as pessoas a virem pedir este certificado com urgência, não, porque as pessoas podem, a tempo e horas, pedir este certificado, quando sabem qual é o nome que querem dar à criança, antes de nascer podem pedir o certificado ao consulado. Para quê? O que nós vamos dizer neste certificado é explicar a lei portuguesa relativamente à composição dos nomes.
Uhum.
Para que, em França, quando forem registar, porque os pais, quando a criança nasce, normalmente é o pai até que vai à mairie fazer o registro, não é? Porque a mãe está no hospital com a criança e porque eles têm 3 dias para o fazer, não é? E esse registro, eles quando vão fazer o registro, eles... se o pai e a mãe quiser dar os nomes compostos, com os apelidos compostos também do filho, com o da mãe e do pai, eles vão-lhe pedir que seja passado este certificado pelo consulado para atribuir o nome do pai e da mãe aos bebés.
Uhum.
Isso convém, que sabendo que o nome que lhe vão dar, com alguma antecedência, porque senão todas as pessoas vêm aflitas aqui ao consulado, eles não querem dar o nome da minha mulher também ao meu filho, e assim ficam resolvidos e também já vão mais descansados e poderão depois fazer o registro e atribuir o apelido e o nome e o apelido que quiserem ao filho, ou à filha. Certificado de legalização de criaturas. Olha, outro documento que também é bastante importante de referir, que tem a ver com a legalização das viaturas em Portugal.
Uhum.
Este certificado é um certificado para aquelas pessoas que vão residir definitivamente para Portugal e cancelam a sua residência em França. Estas pessoas têm a oportunidade de legalizar uma viatura em Portugal sem ter que pagar aquele imposto automóvel que está subjacente a esta legalização, se não houvesse este pressuposto do imigrante regressar definitivamente a Portugal. O que poupa alguns milhares de euros, muitas vezes, dependendo do carro e da cilindrada e das emissões de poluentes para a atmosfera que depois o valor é maior ou menor relativamente à legalização. Quando estas pessoas regressam definitivamente, têm a possibilidade de legalizar essa viatura sem pagar esse imposto. Vai haver sempre um custo, porque muitas vezes as pessoas recorrem àquelas empresas em Portugal para tratarem do assunto, mas também o podem fazer diretamente, mas há um custo que é...
de 75 simbólico, euros.
Simbólico relativamente ao valor que teriam que pagar se não houvesse esse valor é o que tem que pagar aqui ao consulado para ter o certificado. Depois, lá embaixo, em Portugal, quando fizerem a legalização, tem que fazer o pagamento, mas é algo irrisório, comparativamente a se tivessem que legalizar uma viatura sem estarem incluídos nesta possibilidade. Depois, relativamente, acho que já corremos os principais.
Estou aqui a ver na lista também o cartão de cidadão.
O cartão de cidadão, levantamento por terceiros. Isto é um formulário que está disponível, que as pessoas podem descargar. Quando é, o cartão vem ser levantado por uma outra pessoa que não o próprio.
Uhum.
Okay? Isto é um documento, a pessoa preenche, entrega à pessoa que vem levantar o cartão e a pessoa, quando chega aqui em frente ao funcionário, apresenta este documento, está bem? E o funcionário depois faz o levantamento de terceiros e entrega o cartão da pessoa a quem ele deu, ao fim e ao cabo, esta procuração. Okay? E, relativamente ao requerimento, também pedidos de transcrição de casamento, foi aquilo que já falámos há pouco, relativamente ao se o nubente é português ou se são os dois, independentemente disso, só há uma alteração no formulário, mas há sempre necessidade de abrirem aqui o processo de casamento no consulado anteriormente, só depois é que poderão fazer então esta transcrição de casamento depois de casarem na Messi. Também podem ser feitos os envios para os pedidos dos registros dos divórcios, que, atenção, que tenham sido decretados após 1 de março de 2001, porque todos os outros depois terá que ser um processo de feito através do próprio tribunal em Portugal. E pronto, dizia, penso que relativamente a esta questão do consulado em casa, só referir que o consulado em casa depois podem ter acesso ao consulado em casa através do nosso site. O nosso site, para quem não sabe, é o www.paris.consuladoportugal.mené.gov.pt. Sei que é um pouco longo, mas se puserem no Google ou num outro motor de busca, Consulado Geral de Portugal em Paris, ou Consulado de Portugal em Paris, estejam logo acesso também ao nosso site, que é um site que tem milhares e milhares de visitas ao longo do ano. Aliás, é um site que tem uma enorme aderência, adesão ao longo do ano, e onde tem todas as informações e também todas as notícias relativamente àquilo que se vai passando no consulado e aquilo que nós queremos também, informações importantes a passar. Relativamente ao consulado em casa, basta só na lista inicial ir a assuntos consulares e consultar consulado em casa. E depois vão aparecer todas as informações e todos os certificados que são necessários para o fazer. Só anunciar, só também referir que o pagamento de todos os certificados é feito por cheque. Uhum. Porque a partir do momento depois, quando os colegas chegam, não é feito por transferência bancária, mas sim por cheque. Não é? No momento é assim que se processa. E durante o dia, acho que se também houver alguma dúvida, uhum, claro, relativamente a esta questão do consulado em casa, as pessoas poderão, seja junto dos próprios formulários, lerem bem os formulários que vão a toda a informação, ou então, se tiverem alguma dúvida acrescida relativamente a estes assuntos, poderão sempre consultar o Centro de Atendimento Consular, que também está disponível através do site do consulado, e há um formulário de contacto que também poderão preencher e enviar, que depois as pessoas que estão no centro de atendimento vão responder-lhes rapidamente e com toda a informação e resposta à dúvida que a pessoa tem. Se eles por acaso não tiverem, ou se for uma dúvida muito específica, eles não tiverem essa resposta, eles vão nos encaminhar para aqui diretamente e nós aqui depois tratamos com a pessoa diretamente. Por isso, não, a pessoa não ficará sem resposta. Este centro de atendimento consular foi uma grande melhoria relativamente ao serviço prestado por telefone, por e-mail, porque nós éramos invadidos diariamente por um número de chamadas tão elevado que nós não conseguíamos dar essa resposta, o que agora o Centro de Atendimento Consular já o faz de uma forma muito eficiente.
Miguel, por agora vamos marcar uma curta pausa e continuamos a falar disso daqui a pouco.
Muito bem, obrigado.
Rádio Alva. Miguel, recebi uma pergunta de uma ouvinte, não diretamente relacionada com o nosso tema de hoje, o consulado em casa, do qual já falou muito bem antes da publicidade e de certeza que deu para esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes, mas eis a pergunta. Bom dia, eu tenho um amigo que foi a Portugal de carro e todas as vezes que passava nas scoot, o bip apitava. Ele pensava que estava a pagar, mas agora recebeu uma multa para pagar. Mas o estranho é que até agora ainda não tinha recebido nada e, além disso, para pagar, o IBAN é de um banco da Alemanha. O meu amigo pergunta então se isto é legal e se a multa é verdadeira.
Eu acho que é importante também fazermos aqui alguma informação relativamente a esta questão das scoots. Uhum. Primeiro, e depois eu vou, se calhar, a esse caso específico, porque, pronto, pelo que eu vejo, falta aí algumas informações que eu possa também, se possa realmente saber o que é que se tenha passado. No entanto, eu vou-lhe também depois elucidar o senhor de melhor maneira como é que ele poderá também fazer para obter as informações necessárias. Só referir que também em Portugal há estas scoots, ou seja, este pagamento eletrónico de circulação nestas autoestradas, e que é feito, no caso das matrículas estrangeiras, pode ser feito de várias maneiras. O que é uma pessoa estrangeira, por exemplo, que vai a Portugal, pode adquirir o EasyTool, que é um dispositivo que deixa e que a sua carrega até um mês, pode usar a Via Verde também dos EasyTools, pessoas, mas também pode utilizar este tal telepeagem francês, a partir do momento que tenha essa a questão ativada para o estrangeiro também, e depois é retirado também da própria conta aqui. Aliás, tem várias pessoas que ainda há pouco tempo o utilizaram e não tiveram qualquer problema. Relativamente a este caso específico, é preciso ter atenção que a Ascendi, que é a empresa que controla e que gera estas portagens, estas autoestradas, quando há uma matrícula estrangeira que passa, que não tem nenhum dispositivo ou não há esta cobrança, uhum, é fixada à matrícula. E a pessoa depois poderá pagar ou através do portal da Ascendi, ou dirigindo-se depois mais tarde, acho que há um prazo de não sei quantos dias, não tenho aqui muito em mente, para depois de certos locais fazer o pagamento. Penso que até os Correios, sei que os Correios até há um tempo atrás não reconheciam as matrículas estrangeiras e não havia essa informação, mas isso também está resolvido. No entanto, a pessoa, a partir do momento que não paga a portagem, ascende e tem parceiros no estrangeiro que vão proceder a essa cobrança. Ok? A multa acaba sempre por chegar, mas a pessoa recebe essa multa por carta, que é dirigida ao proprietário do veículo, porque eles vão obter essas informações junto das instituições dos registros automóveis do país onde a pessoa matriculou o carro. E a partir do momento de saberem essa morada, eles vão mandar essa notificação para a casa da pessoa por carta. Por isso, este senhor, eu não sei como é que ele recebeu, primeiro, não sei se recebeu a multa por carta ou não. Ele fala que é uma empresa alemã, eu não sei se essa empresa alemã é uma daquelas que a Ascendi tem como parceiras. Eu sei que havia uma inglesa, uma suíça, uma empresa também criada na Suécia, salvo erro, mas... Não lhe sei dizer se é essa empresa, se é ou não a feminina, mas no entanto a pessoa pode sempre, ou em qualquer dúvida, isto é informação institucional, quer seja para este caso, quer seja para o outro, em qualquer dúvida que tenha, não pague enquanto não esclarecer essa dúvida juntamente das instituições. É? Neste caso da Ascendi, ele pode aceder ao portal da Ascendi e verificar se tem, né, com aquela matrícula alguma portagem por pagar. Uhum. E se não conseguir obter aceder a essa informação, pode sempre também contactá-los, porque eles têm um apoio ao cliente por telefone, ou podem também, através da própria aplicação, que eles têm agora uma aplicação que pode ser utilizada, ou mesmo através de um livro de reclamações eletrónico que eles também têm no site. Ou seja, as pessoas têm várias oportunidades de poder esclarecer e pôr essa questão de realmente se ela tem aquela multa para pagar, se é realmente aquele valor e se realmente aquela instituição que lhe está a solicitar no estrangeiro esse pagamento, se é realmente aquela que foi utilizada pela Ascendi para que fosse feita a cobrança. Por isso, havendo essa dúvida, eu, como cidadão, fazia primeiro e tentaria primeiro obter este esclarecimento junto da Ascendi, está bem? Porque é importante, por um lado. Ah, eu sei que há muitos portugueses que vão nas férias a Portugal com os carros de matrícula estrangeira e depois, por esquecimento, passam nestas portagens e, por esquecimento, ou muitas vezes por não saberem que há estas portagens e acabam por depois receber aqui em casa as multas para pagar. Mas havendo essa dúvida, levantando a dúvida à pessoa de que ouvia o PIP na telepeagem e que pensa que poderá ter sido, ou que tem alguma dúvida da empresa que está a cobrar, faça esse esclarecimento, claro, tem que fazer. Mas vejam primeiro, relativamente aos extratos bancários, se saiu algum valor também da conta, perto dessa altura, do valor que eles pensam que seja associado a estas passagens lá em baixo. mas utilizem os canais normais da Ascendi. O site é, basta pôr ascendi.pt ou portagens eletrónicas em Portugal no Google, vai-lhes aparecer o site da Ascendi e lá poderão ter acesso então à informação. Por um lado, como obter informação se tem algum valor a pagar, e por outro lado, também o acesso ao contacto com a Ascendi para tirar alguma dúvida, está bem? Mas sem algumas informações relativamente a se tem a telepeagem ativada para o estrangeiro também, por um lado, quando é que foi também, não é? E se o valor que lhes estão a atribuir também é um valor assim exorbitante. Pronto, convém ter sempre estas informações e depois, quando contactar a Ascendi, também dar estas informações, que acho que é importante, está bem?
Muito obrigado, Miguel, por essas informações todas.
Sou eu que agradeço e aí também aproveito para desejar a todos também um bom dia de trabalho e cá nos encontraremos também para o fim do mês de abril.
Exatamente.
Com outro tema e pronto, desejar a todos também, a todos os ouvintes, um bom trabalho. E garantia que também o consulado tenta e trabalha todos os dias para tentar dar o serviço de maior qualidade possível a todos aqueles que nos procuram os serviços do consulado, porque é para isso que nós aqui estamos.
Um abraço, Miguel.
Muito obrigado e até breve.